o governo estadual tem feito um alerta e um chamado aos municípios para que possam realizar atividades de conscientização sobre a dengue. Vamos ver como é que está sendo feito o trabalho aqui em Uruçanga e nós vamos cumprimentar os nossos convidados. Está conosco a coordenadora da Vigilância em Saúde de Uruçanga, Roberta Furlan Borges de Betil. Roberta, bom dia.
Bom dia, Joel.
Tudo bem?
Tudo.
O diretor de saúde, Rodrigo Dandolini. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os amigos da Rádio Marconi.
E o agente endêmico, acertei? Não, acertei, né?
Agente de endemias, endêmico, pode
endemias.
Ser.
Que é o Vanderlei de Figueiredo Tavares. Tudo bem, Vanderlei?
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, essa orientação, ela parte do governo do estado, é isso ou não?
Isso.
É isso? E como é que o Uruçanga está se programando? Fique à vontade, queremos ouvi-los, por favor.
Joel, é assim, a gente está bem preocupado, uh-huh. né, porque... E falando em estado, né, que tá, os números estão bem grandes, e como aconteceu, o mais próximo que a gente pode dizer que em Santa Catarina foi Florianópolis, né, Florianópolis já teve uma morte, então uhum. Isso preocupa bastante, porque ele tá até, Rio de Janeiro tá em primeiro lugar, né, na pandemia em primeiro, para tiver uma cidade, a gente não diz que é a mais próxima, mas em vista dos outros, que é Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, que são as cidades que tinham mais focos, né, que não era tão preocupante assim para a gente aqui, para ele sim, digamos sim. Assim, a gente está aqui, está livre. Então já teve essa morte, então aonde a gente está, e os índices levantaram muito de 2022 para 2023.
Uhum.
Tá? A gente pode se contar feliz que Uruçanga não teve nenhum foco. Tá? A gente não, teve em 2022.
2022.
2022 teve 4 focos, uhum. mas nada, não deu nada alarmante, né? Não teve nenhum caso grave.
Vocês lembram não, desses 4 focos, né, na situação aquela típica mesmo de água parada?
Isso.
Era isso mesmo.
Isso mesmo. Daí o que a gente quer reforçar, a gente vai fazer umas ações, uhum. né, para tá bem do jeito que tá indo, só que para não esquecer, né, como a gente já teve essa morte perto, que digamos para mim que é perto, né,
claro,
é logo ali,
claro.
Então já preocupa, uhum. já preocupa, e essa pessoa era da cidade, né, não era um viajante que veio para Floripa, então era dali. Então, isso se torna mais ainda preocupante.
Sem dúvida.
Né? Então, daí a gente tem os agentes endêmicos, né, que fazem o trabalho deles ali. E o Vanderlei vai falar um pouquinho, né, sobre o trabalho.
Como vai funcionar? Pois não, Vanderlei, como é que será esse trabalho?
Então, Joel, o ano passado, como a Roberta citou, em 2022, a gente, do primeiro ao segundo semestre, a gente fez alguns trabalhos já.
Uhum.
Para conscientizar a população, né, para nos ajudar a respeito a esses vetores. O ano passado foi feito placas informativas em quase todos os cemitérios aqui da região, com os dizeres relacionados à dengue nos cemitérios,
uhum.
né, que é muito importante, porque para as pessoas saberem que esses vasos que acumulam água da chuva, por que eles são virados, né? E está tudo lá, na frente do cemitério a placa informativa, esse foi um dos trabalhos. Mídia jornalística, mídia do rádio,
uhum.
né? A gente fez bastante trabalho a respeito disso. Demos palestra a mais de 40 agentes do município, né? Porque eles nos ajudam bastante, né?
Uhum.
São esses agentes de saúde que estão dia a dia nas casas das pessoas, né? E teve o exército também que esteve aqui nos ajudando mais uhum. perto do...
Eu lembro.
No período sazonal ali, que começa uhum. em novembro, vai até a período de abril, né? Esse é o perigo, né? O mês de mais quentes e mais chuvas, né? Nos ajudaram bastante. E para esse ano a gente tem vários projetos, junto com a Roberta, junto com... A gente está fazendo já os projetos de melhoramento nessa área. Para a gente estar sempre conscientizando as pessoas a terem cuidados, né?
Uhum.
Com esse recipiente, pode acumular água. Temos mais de 56 armadilhas no município, espalhadas.
56.
Né? Isso. E 12 PS.
Como é que é essa armadilha?
A armadilha, Joel, sendo simples assim para a pessoa que está em casa ouvir, são pneu de moto, são uhum. cortados e feito uma armadilha, porque o mosquito ele gosta de água limpa. E escura.
Uhum.
Ali, um momento, ali naquele é um propício. Então a gente faz esse levantamento larvário e manda para a regional, né? Sim. A regional faz a análise, der positivo, a gente aí faz um, o trabalho tem que ser feito, né? Entendi. Tem um raio de 300 metros, mas são pneus mesmo, né? Uhum. São cortados e colocado água. Periodicamente, todo dia a gente está passando nessas 56 armadilhas, é feito um roteiro, né? E tem os PS também, que é ponto estratégico. São borracharias, são...
Cemitérios,
ferro velho.
Então, e por enquanto está tudo tranquilo, estão passando...
Está tranquilo, é assim, é...
Eu lembro, desculpa te interromper, eu lembro que em Sara, onde eu trabalhei muito tempo, era sempre de um ferro velho.
É, sempre no mesmo lugar.
Era sempre do mesmo lugar, ferro velho. Já sabia que todo ano, sim, até não sei como é que funciona essa questão de se é só chamada atenção, ou tem multa, ou coisa parecida, mas no nosso caso aqui, não me parece que tem um... Tem algo assim que todo ano...
Não é considerado um município infestado, né?
Aham.
E daí, não está sempre na mídia como está outras cidades, né?
Aham.
E Sara, como tu falou, sempre teve, né? Sempre teve ali no mesmo lugar. É notificado.
Ah, é notificado.
É notificado.
Não, o problema não é nem estar na mídia. O problema é que é sempre o mesmo lugar e o lugar não resolve, né?
É feito o caso de Sara.
Daí
é feito o tratamento, né? Perifocal ali com produtos químicos e tal, quando é muita... Mas a regional está sempre em cima, né? A DIV também. Estão sempre ajudando nesses casos aí quando é reincidente, né? Mas aqui no município, graças a Deus, assim, estamos... A gente tem que manter isso, né? Por isso a gente está aqui, né? Pedindo a população estar sempre atenta a esse movimento, né? Do mosquito, né?
Sem dúvida. Rodrigo, é uma condição de alerta, né? Porque a gente fala, eu tenho certeza, e quando eu anunciei lá às 7 horas a manchete que nós íamos conversar hoje sobre a dengue, o pessoal vai falar, poxa, mas ainda a dengue, porque é uma coisa tão simples de se evitar. Bom, é verdade, mas lamentavelmente ainda acontece, e como a Roberta falou, nós tivemos aqui a Florianópolis, 200 quilômetros, uma morte, né? Então, quer dizer, o alerta é sempre válido, né? E essas campanhas também.
Sim, nesse primeiro momento, junto com a secretária Ingrid, né? E junto com a coordenadora Roberta, junto com o Vanderlei, vamos fazer um trabalho de conscientização. Vamos começar pelas escolas e depois as unidades de saúde. Sabemos, né, Joel, que ainda a vacina está na terceira fase, né? O Instituto Butantan... está na terceira fase, eu creio que até o final do ano esteja concluída e aí vem, claro, com ela um alívio de muitos anos, né? Acho que foram em torno de 978 pessoas que já perderam a vida, né?
Claro.
Através desses quatro sorotipos, né? Que traz esse mosquito. Então, nesse primeiro momento a gente tem que trabalhar em termos de conscientização. Até porque não temos a vacina ainda. Mas creio que aí até o final do ano está concluído e vai acabar esse desespero.
Deixa eu aproveitar a presença do Rodrigo, porque eu tenho uma curiosidade. Assumiu a pasta recentemente, né, Rodrigo?
Isso.
Como é que funciona esse trabalho junto à Ingrid lá na saúde?
Então, minha formação é administração, né? Eu tenho pós em gestão pública, né? E eu vim para ajudar ela a fazer essa gestão, né?
Entendi.
Então, para estar em campo mesmo, né? Junto com todas as pastas vinculadas à Secretaria da Saúde.
Uhum, perfeito. Bom, então, é sempre bom e importante lembrar para você de casa, eu tenho certeza que tem muitas senhoras que nos ouvem aqui, que tem aquelas plantinhas, né, que é também, no nosso caso aqui dos cemitérios também. Sim. Quando o ouvinte fala, e deixa eu ver, até queria dar o nome dela aqui para dar crédito, poxa, mas é tão simples evitar. É verdade, só que essa simplicidade muitas vezes... acaba sendo esquecida, né?
Sim. E ressaltando, né, Joel, que assim, ó, a gente prioriza e fala dengue.
Uhum.
Só que o mesmo mosquito é dengue, chikungunya e a febre amarela.
Uhum.
Né? Então, a dengue é o que tá mais, né, é o que já teve os casos, a proliferação. Só que são essas outras também. Então, não é só dengue. Né? Até no cemitério foi colocado as placas, que foi a ideia do Vanderlei e do Wilton ali, porque acontecia muito o quê? Tinha os vasos em cima dos túmulos.
Uhum.
Só que depois que passa, tem a flor bonitinha, a gente sabe, mas ficavam esses vasos virados para cima e acúmulo de água. Uhum. Imagina o nosso cemitério aqui.
Claro.
Né? É imenso.
Uhum.
Então iam, viravam e achavam ruim. Diziam que estavam tirando, mas eles não tiram, né? Eles botam perto do próprio túmulo da pessoa ali, viradinho, para não acumular água.
Uhum.
Então, por isso que foi colocado essas placas. né, para orientar e explicar o porquê.
Uhum.
Né? E a gente sabe que tem aqueles que têm a consciência, mas tem os que não, né, que acham que não, porque nunca teve aqui, então não vai ter. Mas o que sempre assustou, na realidade.
Uhum.
Mas o que mais assusta é que Florianópolis já aconteceu isso,
é.
Sendo o pessoal ou a pessoa conterrânea do lugar, né? Então a gente fica mais em alerta, né?
Sim, é que não veio de fora da
isso,
né,
não.
Mesmo, né? Esse trabalho ele já está vai começar, está em andamento? Como é que vocês estão imaginando?
Está em andamento, né?
Está
em andamento, a gente está projetando visitar as escolas ainda essa semana, né?
Uhum.
E orientar as crianças, né? Porque a gente começa lá de baixo, né, Gelson?
Claro.
São essas crianças que vão levar a orientação para os pais, né?
Uhum.
Eles tendo aquilo na cabeça, eles vão chegar em casa, vão olhar com outros olhos por quintais, né? Vão falar, pai, ó, teve o pessoal da saúde lá, falou sobre lixo, sobre isso, aqui em casa tem e tal. Então, é a ramificação do lar, né? Todos cuidando dos seus lares, vai ter um município livre, né? De infestações. Pegando só o gancho da Roberto sobre o cemitério, nosso cemitério, graças a Deus, assim, segundo a regional que já teve aqui, né, nos visitando, sempre vem. Nós sempre somos acompanhados pelos supervisores e tal. Então, de parabéns aos administradores do cemitério.
Bom.
Porque sempre limpinho, cemitério sempre cortadinho, que tem uns que tem gramas, né? Aí no interior, a gente visita todos os cemitérios aqui dos interiores também, não só esse do centro, né?
Uhum.
Bem cortadinho, estão sempre lá limpando, atentos, que a gente também orienta eles, né? Eles não pode deixar, que a gente, tudo que a gente vê de água. Claro, uma coisa e outra, quando dá chuva, na época de chuva, sempre vai ter aquele volume de água maior nos vasos, né?
Uhum.
Mas a gente está 15 em 15 dias, os agentes, eu e o Vilto passamos nesse cemitério, mas eles estão lá diariamente.
Sim,
então eles nos ajudam bastante, né?
O Gaúcho colabora bastante também com essa parte.
Eu quero agradecer a todos eles, né, que fazem esse bom trabalho para a sociedade, né?
É, porque muitas vezes, não é nenhuma, e por isso que serve o alerta, não é nenhuma questão de desleixo, falta de interesse das pessoas de maneira geral, mas é o esquecimento,
é o
descuido mesmo, pô, deixou ali. E por incrível que pareça, quando eu digo isso, por incrível que pareça, é pela quantidade de vezes que a gente já falou, que já foi divulgado e campanhas parecidas foram feitas, e até falando de Brasil, né?
Uhum.
É que as pessoas ainda confundem a questão da água, né? É da água suja, e é pelo contrário, né?
É água limpa.
Na verdade, eu acompanho aí a vigilância entomológica todo diariamente, né?
Uhum.
O mosquito está tendo uma fase de transição, ele está gostando de água suja.
Água também, suja agora também?
Também, né? Não só água limpa.
Uhum.
Isso é segundo as pesquisas,
sim,
né? Não sei
sim.
O que estou falando. Então isso é interessante, né? Quer dizer que vai ter mais proliferação, né?
Uhum.
Eu tirei esse boletim que está aqui comigo. Diminuiu a quantidade de larva, mas os casos aumentaram, né?
Uhum.
Então, às vezes tem aquele disparelho. Não sei se é porque é o final do momento sazonal, né? Já estamos em março e tal. Começa as noites a ser um pouquinho mais frias e tal. Apesar que aqui anda meio quente, né?
É,
mas diminuiu bastante, assim, em termos de larvário. Mas infecções, bastante, né? Só em Florianópolis foram 650 pessoas, né?
É bastante coisa.
É bastante.
É
isso
coisa.
É todo ano, né? Na parte do norte do estado, Joinville, aquela região do Vale, Oeste.
Ah, Joinville chove muito, né? Então, nessa época, março, que é quente, acúmulo de águas, né?
Uhum.
Itajaí, que é cidade portuária também, tá, mosquito, ele vem de carona, como os outros também, né? Vem de outros estados, né? Mas essas aqui foram a maioria autóctones, né? Dentro dos estados, né?
Mas esse trabalho junto às agentes comunitárias, né?
Sim, agente comunitária.
Ela é fundamental, porque eles já visitam as casas, né?
Perfeito.
Eu acho que ajuda bastante, né?
Sim, elas é nosso primeiro contato, elas estão diariamente na casa das pessoas, né? E elas nos ajudam bastante. Até esse treinamento que a gente teve o ano passado, eu agradeci bastante a elas, né? Porque elas fazem, além do trabalho de excelência delas, né? Cuidam da saúde da sociedade,
sim,
né? Que é muito importante, elas também nos ajudam na questão dos mosquitos, né?
Uhum.
Como a Roberta falou, não é só dengue, é zika vírus, chikungunya, isso... Para mulheres grávidas, que pode ter microcefalia, né?
Uhum.
Se é um mosquito desse que pica, então... É bom, a agente de saúde para nós é o braço direito, assim, né? E no geral, né? Porque a saúde é uma corrente, né? Um ajuda o outro, as informações são repassadas de um órgão para o outro, então... É em conjunto, né?
Perfeito. É importante lembrar também, claro, né? Até o ouvinte lembra aqui, mas eu acho que nós falamos no começo... Porque o calendário, eu acho que é até abril que é uma fase mais complicada,
sim,
né?
É.
Que é mais.
É, até abril.
É, ele começa lá no meio de novembro e vai até começo de abril. Tem aquele veranico de maio também que fala, né?
Não quer dizer que depois de abril não tem que relaxar.
Ele começa a diminuir, né, o Joel? Começa a diminuir o índice larvário. A gente, e por incrível que pareça, está dando mais no centro ao levantamento de larvas, né? Que a gente vê mais aqui na região central. No interior está bem diminuído. Não sei se ele procura mais o mato para desovar. Mas no interior, geralmente, tá bom. A gente fala um pouco tubito de ensaio, que a gente pega os tubitos para mandar, né? Tá dando pouco tubito. Mas aqui no centro. Mas aí é questão lixo, né? Que tem mais pessoas, mais movimentação nesse sentido, né?
Faltou dizer algo, não?
Da minha parte, queria ficar aqui mais de uma hora falando.
Não, mas eu acho que, né? Já foi... A gente falou o importante, o essencial, né? Uhum. E a gente pede a colaboração também, né? Nós vamos fazer junto com a secretaria, todos os órgãos, né? Uhum. A vigilância sanitária, porque também elas fazem a fiscalização. Aonde a pessoa vê que tem alguma coisa, um informa o outro.
Claro.
E isso ajuda. Por isso que eu digo que tem que trabalhar em conjunto, sozinho a gente não trabalha. Uhum. Um precisa do outro, então o foco é trabalhar em conjunto, né? É, como eu falo, não é só quando é data de alguma coisa, uma data comemorativa que tu vai lembrar. Porque como o Vanderlei falou, as agências comunitárias são essenciais.
Uhum.
Essenciais. Uhum. Tipo, às vezes o trabalho deles também, que já me perguntaram o que fazem, né? Não vê o que a pessoa faz.
Uhum.
Né? Anda no interior. Se dá um foco daquele ali, que o Vanderlei nem falou, tem que rezar para não dar. Porque se dá o trabalho,
complicado.
É imenso. É. Né? Então a gente pede a colaboração. Um vizinho que vê o outro, se quiser, não precisa falar, de fazer denúncia, dar nome. Pode falar com a gente, os agentes endêmicos vão, conversam. Tá? A vigilância está de portas abertas, né? A epidêmia, a sanitária. E assim, a gente conversa, me encontrar na rua também, quiser falar comigo.
Não, isso que o Roberto falou do trabalho conjunto é importante, porque é uma questão coletiva. Se o teu vizinho não está, você está fazendo direitinho, mas o teu vizinho da rua de cima, da rua de baixo, do lado, não está, o mosquito, a vítima pode ser você, né? E não ele, né?
Isso.
Então é uma questão coletiva de sociedade, né?
É.
Por isso que tem que, pode fazer, deve fazer.
Deve fazer, né? Não precisa dizer, a gente não é nunca, é falado, tá? Nunca é dito, nos outros setores também, nos outros trabalhos, nunca é falado.
São denúncias
anônimas. Pode, isso nem pode acontecer.
Certo.
Tá? É porque alguém viu e tá corretíssimo e foi fazer um trabalho que é o real para fazer e que é para fazer isso.
Uhum.
Falar para a gente saber, porque a gente também não sai, né, Joel? Ah, em casa, eles não vão todo dia. Tem que ter o trabalho é feito. Só que se tem uma denúncia, melhor ainda.
Uhum.
Porque daí a gente vai direto naquele local.
Não dá para abraçar. Para abraçar tudo, né?
É
complicado,
Ô Joel, é bom salientar sobre os sintomas da dengue, né?
Sim.
Para as pessoas procurarem um médico, né? Quando tiverem, que isso é importante. Muita gente confunde, né? Com outras doenças, né?
Uhum.
Então, os sintomas são a febre, atralgias, dor atrás dos olhos, né? Náusea, vômitos. Isso é bom salientar. Se você visitou municípios vizinhos que é considerado infestado e veio de lá com alguns sintomas assim, procure um médico para ter orientação certinha, né? Para tirar as dúvidas, né? Porque muitas vezes, tem um caso em Uruçanga de dengue. Muitas vezes não pegou aqui. Pegou em outro município, viajou durante aqueles 15 dias ali, né? Mas mesmo assim procure um médico, está com esses sintomas, né? Alguns aparecem mancha avermelhada pelo corpo, né? Outros não. Aí depende do caso, tem a mais grave que a gente sabe que pode evoluir para hemorrágica, né? Dengue hemorrágica, que é isso aí já é a complicação que matou essa senhora. E na verdade são quatro, seriam quatro pessoas. Só que uma faleceu, uma foi descartada e tem duas pessoas ainda em investigação. Ali na região de algumas cidades aqui. Deu essa atenção básica a Florianópolis, Palhoça, na região de São José ali, porque, como a Roberta falou, foi grande, né? A movimentação na cidade depois dessa morte, né? Então repercutiu bastante, né?
Uhum.
Como no Oeste, o ano passado, não sei se tu lembra, que a gente teve aqui, também no Oeste estava um grande foco lá, né? Tava feia, tanto é que a DIV montou um lugar específico lá só para atender esse pessoal, né?
Uhum.
E é isso. Já, a pessoa fica atenta a esses sintomas e procure um médico, né?
O mais rápido possível, isso. Né? Pra... Bom, o tempo já estourou. Tenho só uma dúvida de um ouvinte aqui, está perguntando se a questão do borrachudo chega a ser um problema sanitário. É problema sanitário?
Então, né? Joel, o ano passado a gente atendeu algumas exigências.
Na
assim,
região do armazém, isso. O pessoal está...
Isso,
tá...
Que é comum assim em área rural, né? A proliferação desse tipo de mosquito, né? A gente foi num colégio também lá para o interior de, se eu não me engano, Santana, o ano passado... mas é perto de rios, né? Colégio perto de rios, tava, a proliferação do mosquito, se prolifera bastante esse tipo de mosquito borrachudo, né? Tem um tratamento que é colocado, né? Aí procura um veterinário, sei lá, não sei qual é a posição da sociedade em relação a isso, para botar esse veneno. Que
esse produto que geralmente o pessoal passa.
Ele, né? Não vai eliminar, ele vai diminuir, né? Uhum. A produção. Mas é interiores, e até na cidade, assim, quando um vizinho corta a grama, não vem os borrachudos ali, na casa da gente, às vezes entra, né?
Isso.
Então, fica meio que fora do controle, assim mesmo, essa estação.
Até, né? Em cidades, quando chega ali, final de tarde, 5h30, 6h
da
tarde...
Sempre tem alguma coisa.
A vantagem do borrachudo é que, segundo as pesquisas, não transmite doenças graves, né? Então já deixa a gente um pouquinho, senão já pensou, cadê a gente vai cortar a grama
não,
ali, a gente sai tudo furado.
Muito bem. Vanderlei, obrigado pela presença,
Joel,
aqui.
Eu
que nós vamos conversar mais vezes aí durante o ano e o trabalho.
Eu que agradeço a Rádio Marconi, que está sempre de portas abertas à saúde, ao povo em geral, né, a todos os assuntos que são abordados aqui. Sempre nos ajuda quando a gente precisa, né, Roberta? E tá de parabéns, que é uma rádio bem ouvida. Até queria pedir a permissão de mandar um abraço aí lá para Criciúma, para minha família. Opa. Família Figueiredo, minha mãe. Que eles nos ouvem, tá te ouvindo com certeza. Ela não desliga o rádio da Marconi.
É o bairro lá.
Boa Vista e Próspera.
Boa Vista e Próspera.
E agradecer também, né? Um abraço às pessoas que nos recebem nas casas. Onde a gente tem as armadilhas, que sem elas a gente não pode botar armadilha, elas autorizam entrar nos cercados delas, né? Pode ser residencial, comércio, empresa. Quero agradecer a todos eles. Um forte abraço a todos os ouvintes da rádio.
Obrigado, Vanderlei. Rodrigo, muito obrigado. Bom trabalho lá com o pessoal da saúde.
Obrigado, Joel. Obrigado pelo espaço, para que a secretaria possa explanar seus trabalhos. Um abraço a todos.
Roberta, obrigado, Roberta, mais uma vez. Sempre bom ouvir e toda a equipe lá da Vigilância.
Obrigado, Joel. Obrigado pela confiança, pela parceria, né? Que eu sei que eu posso contar com vocês, contigo. Então, e obrigado aos ouvintes, né? Que eu sei que estão escutando, minha família também. Um beijo. Então tá, bom dia e obrigada.